O carnaval é uma festa popular, né? Herdada da Europa, mas no Brasil ganhou aí sua pitada afro. Quer queira, quer não, o Brasil é o país onde o carnaval se expressa de forma mais intensa. Estamos vivendo o carnaval desde ontem, tem gente que está pulando, só vai parar na quarta-feira. Mas o que significa o carnaval? O carnaval, às vezes, para muitas pessoas, é a hora de se liberar. E sobre o carnaval, o significado que ele tem para as pessoas, e o comportamento das pessoas no carnaval, eu converso com a psicóloga Elise de Kinop Konjeski. Ela vai falar exatamente sobre isso. Primeiro eu queria agradecer, Elise, obrigado. Bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite.
Bom dia, Gilson, é um prazer.
Agora, carnaval, todo mundo, não todo mundo gosta, né? Algumas pessoas vão para os seus retiros, mas tem gente que adora o carnaval e se libera no carnaval. Por que as pessoas gostam tanto de se liberar no carnaval?
Pois é, Gilson, é uma questão assim, psicologicamente falando... Freud explica isso, né? A questão do id, né? Freud dizia que nós temos três moradores no nosso cérebro: o id, o ego e o superego. E eu até achei interessante que eu estava lendo ontem uma metáfora dizendo assim, que é como se fosse numa casa, o ego mora no nosso no andar térreo, e é aquele cara assim, o responsável pela casa, o que paga as contas.
O ser de juízo da casa.
Exatamente. Aí nós temos no andar superior do superego, que é aquele velhinho ranzinza que reclama do som alto, né? E aí lá no porão nós temos o id, que é o ogro grosso, né? Aquele sem juízo. E na época do carnaval é como se o id se liberasse, escapasse por algum lugar e fosse então...
Tivesse seus dias de liberdade.
Exatamente. Daí o ego vai atrás dele e, por um descuido, acaba também se liberando, indo pro, tomando todas, enfim. E daí
não
depois...
tem quem segure ninguém, né?
Então. E depois, voltando na quarta-feira de cinzas, o primeiro que ele olha é o superego, esperando lá na janela com aquela cara de brabo, né? E daí, então, o sonho do ego é que fosse todo mundo pro carnaval. Eu achei muito interessante essa metáfora. Então, é assim, na verdade, o nosso ego, a nossa parte ajuizada, vem já por uma cultura, né, de que no carnaval tudo pode, é feriado mesmo, então vamos nos libertar. Aqui na nossa região, Maringá, enfim, não tem tanto essa questão de ir pra rua, pular carnaval, mas mesmo assim as pessoas têm aquela questão, assim, né, ah, então vamos pra casa de um parente, vamos pra beira do rio, vamos fazer alguma coisa, porque é carnaval, é época de se divertir, é época de se libertar mesmo.
Elise, eu queria te fazer uma pergunta, um dado que me deixou curioso. O carnaval, todo mundo quer fazer o id, né? Como está a brincadeira do id? O id vai, sai e faz o que quer. O id é muito instinto, muito desejo, muito o fazer por fazer, agora, vou fazer agora. Isso é uma relação saudável? De repente, é bom de vez em quando soltar o id? Ou o ego correr atrás, ele tem que encontrar, às vezes, o id e dar uma acalmada nele?
Pois é, agora eu vou usar um outro, uma outra personalidade também da psicologia, que é Lacan, que fala das nossas personas, né? Em que, assim, a persona é o personagem que a gente usa todos os dias para ir trabalhar, que o sério, né? E daí, então, no carnaval é como se a gente se despisse desse personagem, dessa roupa, dessa persona, e pudesse, então, extravasar. E até Lacan fala que nós temos os nossos polos, né? A vida e a morte, o profano e o sagrado, e que nós precisamos, em um certo momento, vivenciar os dois polos, né? Durante a vida toda a gente segue só a parte rígida, temos que pagar conta, temos educação de filhos, e esse momento, até que de certa forma é saudável, a gente tá vivendo esse outro polo. Porém, tem gente que realmente extrapola, né? Nesse carnaval a gente acaba vendo... muita gravidez indesejada, muito rompimento de relações, ou até mesmo assim, você até encontra uma pessoa legal que podia ser aí o teu companheiro, mas às vezes assim, ah, é paixão de carnaval, logo passa e...
Você não leva a sério.
É, a fila anda, enfim, né?
Agora, se o carnaval é esse momento que a gente tem, você colocou Lacan, a gente tem que às vezes liberar, tem que ir pro radical, né? Mas a gente também tem que pensar que o carnaval acaba.
Sim,
é isso,
a quarta-feira de cinzas está aí.
Aquela ideia, como é que a gente pode criar no carnaval uma relação em que a gente se divirta, e que a gente possa de vez em quando ser o que a gente às vezes não é todo dia, mas ao mesmo tempo também não esquecer que a gente vai voltar para aquela roupa da pessoa do dia a dia. Como é que a gente pode administrar isso?
Pois é, sempre assim, a questão do bom senso. O bom senso deveria estar em primeiro lugar. A questão do limite, a questão do até onde eu posso ir. Porque, afinal de contas, assim, até eu li uma frase interessante que até os malucos, os loucos têm que dar conta das suas loucuras. Então, assim, a gente tem que saber que aquilo vai ter consequência depois. ter, sair é importante, ter o divertimento é importante, mas saber que o que a gente pode fazer ali em um período tão curto de tempo vai ter consequências depois pro... Talvez até para o resto da vida, quem sabe.
Agora, Liz, tem o lance da sociedade de hoje. A gente sempre fala muito dos jovens hoje, de que a gente tem uma sociedade um pouco diferente daquela que nós tivemos, por exemplo, duas, três gerações atrás. Né? O que eu já chamo de geração Y ou geração já Z. Uhum. O interesse imediato, vontade pessoal, tudo vale para mim, não me preocupo com os outros, o que vale é o agora. Isso acaba intensificando ainda mais esse radicalismo no carnaval. Quer dizer, o carnaval, talvez no passado, não preocupasse tanto como preocupa agora.
Sim, com certeza. Até mesmo porque as redes sociais, nas redes sociais, a gente acaba vivendo um pouco esse clima de carnaval, porque a gente se esconde atrás de uma tela de computador, uma tela de celular, a gente passa quem a gente quer ali, a outra pessoa vai acreditar no que a gente está falando.
Carnaval permanente.
Exatamente, isso é muito perigoso, porque as pessoas realmente, elas encarnam um personagem e passam ali o que a outra pessoa quer ver. Tanto que eu até me preocupo um pouco com essa questão do que as pessoas andam publicando tanto em Facebook. Até estava vendo uma coisa interessante ontem, assim, alguns sinais da baixa estima no Facebook. Como que você percebe que a pessoa tem baixa estima? É fotografar, quando você vê que a pessoa publica muito, por exemplo, selfies, foto de onde está. Então, assim, a gente percebe que tem uma baixa estima ali. A pessoa quer a todo custo mostrar que ela tem coisas boas. Que
chamar
ela vive,
atenção.
Exatamente, que ela vive numa vida de fantasias e tal, mas o que é real ali?
Quer dizer que tem gente que não quer acordar, mesmo o carnaval não basta. Você tem que, sim, estender o sonho para a vida inteira.
Uhum. É muito comum isso, com essa questão da rede social hoje em dia. É muito comum isso.
Agora, você tocou um dado muito interessante. De repente as pessoas procuram viver todos os dias aquilo que elas vão procurar, algum só no carnaval. A gente tem uma sociedade em que o levar a sério é uma coisa rara, porque no carnaval você tá brinca, pra que levar a sério? É carnaval, né? A gente pode. Até tem um texto que você produziu que eu achei muito interessante, que você fala assim, olha, quem vai pro carnaval não tá pensando muito nas consequências do que tá fazendo, né? O carnaval é aquela coisa que eu não poderia fazer normalmente, eu posso fazer no carnaval. Agora, se tem quem faça isso a vida inteira, a gente vive uma sociedade muito perigosa em relação a viver, vamos dizer, até brincar, o carnaval a vida inteira.
Sim, com certeza. Ontem eu até estava lendo num blog do Ronaldo Neso, que é companheiro de vocês aqui, ele estava dizendo sobre a geração dos filhos imperadores, que é essa geração sem limite, a geração que abusa dos pais, que não tem limite mesmo. Tudo que ele quer, os pais vão fornecendo. Então, assim, é um carnaval sempre para eles, né? Aquela questão de querer sempre, querer mais.
A perda da hierarquia, por exemplo, no texto que você citou do Ronaldo. Uhum. Aquela ideia de que existe um filho que manda e desmanda, e aí quem é que vai botar limite desse rapaz?
Então, eu achei muito interessante aquele texto, porque é a questão do querer, né? A questão do ter que satisfazer os seus desejos sempre.
Agora, no carnaval, vamos voltar um pouquinho pro carnaval. Uhum. A gente tem no carnaval uma festa popular, uma festa que as pessoas procuram trazer nela um pouco dessa ideia de vamos ser criativo, vamos criar uma fantasia, vamos criar um personagem. E isso ganha muito espaço entre as pessoas. E você falou da gravidez indesejada. Aí a gente tem aquela questão de que o governo às vezes distribui camisinha, tenta mostrar para as pessoas que você pode fazer o que você quer, mas você tem consequências para isso. Está na hora da gente pensar que o carnaval tem que ser visto como um momento de alegria e não de irresponsabilidade. Quer dizer, o poder público está certo quando faz isso.
Passou da hora, né, Gilson? Passou mesmo da hora de se ter essa consciência de que... Eu falo assim, que nessa questão do sexo desprotegido, dessa loucura toda, um filho vai ser ainda uma boa coisa se vier, mas o problema é você pegar uma doença sexualmente transmissível, né? O filho ainda é lucro. Se você pode pegar aí uma AIDS ou, sim, uma outra doença venérea também, que vai te causar prejuízo.
Quer dizer, as pessoas têm que ir pro carnaval sabendo que algumas coisas que elas vão fazer no carnaval pode custar muito mais caro do que elas imaginam.
São consequências pro resto da vida.
Agora, como é que você prepara, você que é psicólogo e deve conviver com isso, um jovem que não está muito interessado em se preparar, né? As jovens às vezes pensam muito no imediato. Ainda é muito comum as pessoas, diante de uma festa como o carnaval ou da vida, elas não levarem consequência depois, planejar as consequências dos atos?
Pois é, eu trabalho com a linha cognitivo-comportamental, em que nós justamente fazemos isso com o paciente. A gente transforma os pensamentos inadequados, né? E a gente elabora metas para trabalhar isso em terapia, né? Então, assim, eu até tenho uma paciente que foi para Salvador e nós conversamos bastante sobre isso. Assim, o que, que você vai trazer depois para mim do que aconteceu lá? Como é que a gente vai trabalhar? Então, assim, pense um pouco no que vai acontecer, tenha as suas metas, assim, o que, que eu quero fazer no carnaval? Eu estou indo para lá para quê? Então, para me divertir, ok, mas até onde vai o meu limite?
Então vamos pular o carnaval e vamos pensar que tem a quarta-feira de cinzas, é isso?
Eu até brinco que terapia funciona porque, assim, o paciente pensa, por que eu vou fazer isso? Como é que eu vou explicar para minha psicóloga isso depois? Então ele acaba não fazendo para não ter que explicar depois por que que fez.
Ou seja, você acaba virando, de uma certa forma, meio que um super-ego,
ego. Super-ego.
Elis, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu quem agradeço.
E aí fica a mensagem, pular o carnaval, fantástico, saudável, mas os extremos têm que ser com consequências e ter responsabilidade com isso. Eu conversei com Elise com Jéssica, ela é psicóloga, falamos um pouco sobre o significado do carnaval e a questão dos limites. Afinal de contas, o carnaval é uma festa, aparentemente, onde tudo pode, mas há consequências dos nossos atos durante essa festa.